Uma pessoa, ontem, durante o cântico, teve várias manifestações e várias percepções e visões. E ela gostaria de saber se isto foi uma ilusão dela ou se foi real. Em princípio, a pessoa devia verificar se foi positivo para ela o que ela percebeu e o que ela viu, se foi evolutivo, se ela se sentiu bem, se ela se sentiu em paz. Então, se ela se pacificou, se a mente acalmou, se o coração abriu, se ela se dispôs a ser melhor, a fazer o bem, então foi positivo. Não importa de onde tenha vindo, não importa de que nível isto tenha vindo. E se o que ela viu de positivo foi uma imaginação dela, é positivo também, porque é sinal que ela tem um desejo de fazer o bem, ela tem um desejo de se harmonizar. Então, não sei se é questão de saber se foi real ou não foi real. É questão de observar o que produziu, o que deixou para nós como impressão. Isto é que é o importante. E uma pessoa pergunta se a alegria que provém da felicidade é um estado do corpo emocional. Bem, como nós temos muitos níveis de contentamento, de prazer e de alegria, seria bom que a gente não misturasse estas coisas. Alegria nós aplicamos para um estado da alma. Então, quando nós sentimos alegria, aquilo vem da alma e aquilo não se esgota. Ao passo que o contentamento, o prazer, isto não vem da alma, isto vem do corpo emocional, ou vem do corpo mental, vem da personalidade. E isto é instável. Dependendo do que acontece, nós ficamos contentes ou ficamos descontentes, mudamos de ânimo quando vem da personalidade. A alegria da alma não se esgota, porque ela não depende do que acontece fora da alma. A alegria da alma não depende do que acontece no mundo. A alegria da alma não depende do que acontece com os nossos corpos. A alegria da alma é dentro da alma e é uma alegria por ela estar encontrando a luz que procura, por ela estar indo na direção da mônada, do espírito, que é o núcleo mais profundo. E a palavra felicidade não se aplica espiritualmente. A palavra felicidade se aplica humanamente. As pessoas são felizes quando são contentadas e são infelizes quando não são contentadas. Então, felicidade, prazer, contentamento, tudo isto é humano e tudo isso é instável. Tudo isto não é confiável, não é seguro. Nós podemos estar num estado de não contentamento humano e a alma pode estar alegre por nós estarmos nos desencantando com um estado material. Então, o nosso ser vive nesses planos, nesses níveis, e nós temos que reconhecer o que se passa conosco. Porque às vezes nós temos sentimentos contraditórios. É sinal que em um plano temos um sentimento, num outro plano temos um outro sentimento. E é bom que a gente se identifique com o sentimento do plano mais alto, porque aí os planos mais densos vão se pacificando ou vão se habituando a não estarem assim tão atendidos por nós. E quando nós temos certos descontentamentos, talvez seja bom a gente não cuidar muito disto e buscar a alegria da alma, porque aí aquele descontentamento vai se esvaziando, porque você não presta muita atenção nele. Esses planos da personalidade, esses níveis da personalidade, eles cessam de influir à medida que nós não damos muita importância para eles. Damos a importância que precisam ter, não mais do que isto. Mas também é preciso que a gente aumente a concentração na alma, no ser interior, para nós irmos entrando nesses níveis de maior estabilidade, nesses níveis de maior equilíbrio. Uma pessoa pergunta: se todos nós somos reencarnados, como é que cada vez aumentam mais os seres que existem na Terra? Se são sempre os mesmos que reencarnam, como é que a população pode aumentar? A população encarnada aumenta porque o intervalo entre as encarnações está ficando cada vez mais curto. O número de almas é o mesmo, mas antigamente o intervalo entre as encarnações era muito mais longo. Na Índia, que é um país que tem uma alma muito madura, a Índia conhece muito estes fatos. E na Índia se fez muitos estudos sobre isso no passado. E na Índia se descobriu que antigamente nós ficávamos até milhares de anos desencarnados. Passavam milhares de anos entre uma encarnação e outra. E que hoje nós encarnamos depois de poucos anos. Há pessoas que reencarnam até depois de meses. Nesses estudos que se fazia sobre isto, se descobriu que quanto mais evoluída era a alma e quanto mais evoluído era o espírito, menos ele encarnava. E quanto mais imaturo e jovem, mais encarnava. Então, os indianos concluíram que a gente encarna para aprender. Acontece que existem as almas de compaixão. São almas de uma certa tendência. As almas todas não têm a mesma tendência. Mas existe um tipo de almas que tem a tendência para a compaixão. Então estas almas de compaixão, quando evoluem, eventualmente não ficam desencarnadas muito tempo, mas também encarnam tanto quanto os inexperientes, segundo elas, para ajudar a Terra, aqui no plano físico. Há outras almas que talvez não sejam consideradas de compaixão, sejam consideradas um outro tipo. Outras almas entendem que podem melhor ajudar a Terra se desencarnadas. É um outro tipo de alma, é uma outra tendência. E a nossa alma, se já ficou consciente da lei do serviço, deve estar já escolhendo a sua tendência. Então, cada um de nós tem um destino, cada um de nós tem um processo nesse sentido. E outro dia se estava falando na transmutação monádica. Transmutação monádica quer dizer, o nosso ser interior se retira, mas não há morte. O corpo permanece como é. O ser interior se retira porque decidiu ceder o corpo a um outro. Então, quando o nosso ser interior se retira, o outro ser, que vai receber o corpo como empréstimo, já está pronto para ingressar no corpo. Então, não há morte, porque logo que um se retira, o outro entra. Então, não há morte. Isto se chama transmutação monádica. Então, a pessoa pergunta: qual é a idade mínima para haver uma transmutação monádica? E quais são os aspectos que a alma e os corpos devem amadurecer para que isto se torne possível? Para haver uma troca de seres, não há idade mínima. Pode haver uma mudança destas, pode haver uma troca de ser, até no útero materno, antes da pessoa nascer fisicamente. Durante a gestação, pode haver uma transmutação. Dependendo do tempo que a alma que vinha encarnando deve ficar na Terra. Muitas vezes, uma alma encarna por um curto período para aproveitar alguma conjuntura, para reencontrar alguém, para resolver um assunto kármico, ou para cumprir algum tempo aqui que ficou incompleto. E pode acontecer deste tempo que ficou incompleto serem meses, não chegar a 9 meses. Então, aqueles meses vividos no útero materno, efetivamente pela alma, já são suficientes para ela completar um tempo, um processo encarnatório. Então, pode haver uma transmutação até no útero materno. Então, a alma que entra, a alma que vem, é uma alma sempre mais evoluída do que aquela que saiu. Não pode acontecer uma transmutação de uma alma menos evoluída. Nenhum de nós poderia ceder o corpo na transmutação para alguém menos evoluído. Porque este alguém menos evoluído poderia não ter controle sobre um corpo que não é dele. Poderia não saber manejar, poderia não saber lidar com as energias que não são dele. Não é? Porque quando a gente está transmutado em um corpo, aquele corpo não é material nosso. Então nós temos que ter uma maturidade maior do que aquele que saiu do corpo, para nós podermos estar naquele corpo harmoniosamente, pacificamente e contribuindo para a evolução daquele corpo. Porque um dos compromissos da alma que transmuta, que vem para dentro de um corpo que não é dela, um dos compromissos é ela, enquanto está naquele corpo, trabalhar positivamente o karma daquele corpo. E ela também, enquanto está naquele corpo, cuidar do corpo como uma compensação, dentro da lei da compensação, por ela o estar usando. Então, quando nós cedemos o corpo para uma outra alma, aquela alma só pode transmutar se ela for mais evoluída do que nós, e nós com isto temos um progresso na nossa parte material, porque o nosso corpo foi habitado por um tempo por aquela alma. Pergunta-se também se o que troca é a alma ou é a mônada, ou é o espírito. A alma não pode se separar do espírito. Então, quando nós falamos em transmutação, quem sai realmente é a mônada. Aquilo é feito na vontade da mônada, na vontade do espírito, e a alma acompanha. Sai mônada e sai alma. E entra a nova mônada com a sua própria alma. Não acontece de uma alma ficar com a outra mônada. Isto é impossível. Porque isto é um processo unido. Isto é o mesmo processo. Agora, quais são os aspectos que a alma e os corpos devem amadurecer para que isto se torne possível? Bem, a alma tem que ter já consciência da sua meta. A alma tem que ter já uma meta bem definida. A alma já deve estar voltada para a mônada, já deve estar voltada para o espírito. E a alma já deve estar agindo, vivendo, numa evolução além da evolução normal das almas. A alma precisa já ter visão do próprio destino, visão da própria tarefa. Porque uma alma transmuta, uma alma toma um outro corpo, não porque ela quer viver na Terra, mas porque ela precisa de um corpo com certas características, ela precisa de um corpo com certas qualidades, ela precisa de um corpo que tenha na Terra um ambiente favorável já formado para ela vir cumprir uma tarefa. Então a alma não escolhe um corpo para ser transmutado porque tem alguma afinidade. Não. Afinidade, claro que deve existir também, senão ali haveria um conflito. Afinidade é óbvio que existe, mas a razão não é esta. A razão é o serviço. Então, uma alma pode ter uma tarefa, pode ter um plano, pode ser um momento aqui na Terra daquele plano ser executado, é o momento oportuno daquela tarefa ser cumprida, então esta alma transmuta em algum corpo, cuja alma queira ceder aquele corpo. Não é bem verdade que a alma cede o corpo só quando está descontente com a vida, porque existem certos transmutados que declaram isto. Isto pode acontecer com um ou outro caso, mas estar descontente com a vida não basta para você entregar o seu corpo para uma outra alma. É preciso que aquilo seja consentido, preciso que haja um consentimento além da alma para isto acontecer. E a pessoa ainda está perguntando, e os corpos, o que devem amadurecer? Os corpos já devem ser disciplinados. Um corpo que não é disciplinado, um corpo que não está sob controle de uma alma, não serve para uma transmutação. Então vai haver uma transmutação num corpo disciplinado, porque uma alma que transmuta vem para uma tarefa, vem para um trabalho especial na Terra por um certo tempo, e não pode estar às voltas com a indisciplina de um corpo. Não pode estar às voltas com certos problemas do corpo. Então o corpo deve ter disciplina. Tanto o corpo físico, quanto o corpo emocional, quanto o corpo mental. Devem ser corpos disciplinados. E corpos adaptáveis, porque ele vai ser habitado por uma energia diferente da energia que o criou, da energia que o compôs, da alma que habitava ali. Então os nossos corpos já estão permeados pela energia da nossa alma, já estão habituados com certo tipo de energia. Então estes corpos têm que ser disciplinados e muito adaptáveis para se prestarem para um processo de transmutação. Essas transmutações não se dão quando a gente quer, ou quando a gente está insatisfeito, ou quando a gente quer melhorar. Essas transmutações se dão dentro de esquemas muito amplos, nos quais está envolvido o karma das almas, está envolvido o karma das pessoas, está envolvido também várias tarefas que aqui na Terra se organizam a partir dessas transmutações. A alma que cedeu o corpo não pode encarnar em nenhum outro enquanto dela está ocupado. Ela precisa voltar para o próprio corpo. A alma que está transmutando tem consciência de tudo isto. O que pode não ter consciência é a personalidade, é o ego. Este núcleo egóico. E há a possibilidade do ego ter consciência. Mas o ego também pode não ter consciência. Bem, aqui uma pessoa diz que o seu marido é alcoólatra. E ela está perguntando se um alcoólatra pode ser ocupado por um obsessor. Sim. Quando alguém se entrega a um vício, seja ele qual for, normalmente o espírito, se não se retira totalmente, ele se retira em parte. E aquilo que é o espaço que ficou livre, aquilo pode ser ocupado, sim, por um outro ser. Então, há certos viciados que podem ter dentro mais de um ser. O ser que é o efetivo e um outro desencarnado ou encarnado que tem um prolongamento ali e que está ocupando aquele espaço que foi desocupado pelo ser original. Então, há sim muitos casos de seres viciados que têm dentro dois seres, o próprio e um outro. Agora, nem sempre este outro é um ser humano. Este outro pode ser também outro tipo de força que esteja circulando e que penetrou ali. Agora, a pessoa diz como se resolvem estes casos. Bom, há várias formas de se resolver esses casos. Há seres que têm uma tão grande decisão pela perfeição, há seres que têm um tal compromisso com a energia da vontade, que estes seres, só de se aproximarem de um caso deste, já produzem ali uma mudança, já produzem ali uma transferência. E há outros casos em que a própria energia da mônada do indivíduo se encarrega de resolver o assunto. No caso da mônada do indivíduo viciado não conseguir desalojar a força intrusa, a mônada pode optar por desencarnar. Então ela desencarna, ela abandona o corpo e vai formar um outro corpo numa próxima encarnação. E uma pessoa notou que à medida que ela vai ampliando a sua compreensão sobre certas coisas, ela notou que ela começa a sentir uma dor que não é física e que ela não sentia antes. E ela já descobriu que esta dor não é dela. Isto é muito real, porque quando a nossa consciência se expande, a nossa consciência, ao se expandir, toca a consciência de outros. Então a nossa consciência conhece a dor do outro. Então nós começamos primeiro a conhecer a dor daqueles que estão mais próximos. E se nós sabemos cuidar disto, se nós sabemos absorver esta dor, transmutar esta dor, ou se nós aprendemos a ajudar quem tem uma dor, então aí a nossa consciência vai se ampliando mais. E de ampliação em ampliação, nós acabamos sentindo a dor do mundo, acabamos sentindo a dor do planeta. É claro que ninguém vai sentir a dor do planeta antes de ter passado por um longo processo de dores e de solução das dores e de transmutação das dores. Ninguém vai chegar numa grande dor que não é sua antes de estar preparado, antes de ter aprendido isto. O começo de tudo é nós aceitarmos as nossas próprias e pequenas dores. Porque o que são as nossas dores? Vocês já pensaram? O que são as nossas dores diante da dor do mundo? O que são as nossas dores diante da dor do planeta, de ter esta humanidade aqui deste jeito? O que são as nossas dores diante disto? Então precisa que a gente primeiro aprenda a lidar com as próprias dores, aprenda a resolver as próprias dores, ou aprenda a suportar as próprias dores, para depois nós irmos nos tornando mais úteis, a estarmos mais em serviço. De estarmos já tão treinados com esta relação com a dor, que começamos já a ajudar quem tem dor. Começamos já a colaborar com o planeta nesta grande transmutação planetária, nesta grande transição planetária, porque este planeta não vai ser sempre assim. Este planeta está em transição e a nossa dor individual, a nossa dor pessoal, é apenas uma pequena parte, minúscula, é nada diante da dor acumulada neste planeta. Então, esta pessoa que está tendo uma compreensão maior das coisas, já está aprendendo que quando ela aprender a resolver as próprias dores, que ela já vai estar preparada para ajudar num serviço maior. ou num serviço humanitário ou num serviço planetário, dependendo da tendência do seu ser interior. E uma pessoa pergunta: por que o caminho é tão descontínuo? Às vezes eu sinto um estado de consciência que vai se apagando rapidamente e de repente eu estou completamente vivo e em perfeita paz. Essa descontinuidade, esta oscilação, isto é natural até que se chegue em um ponto de equilibrar estas coisas. Assim como nós temos as polaridades masculina e feminina para serem equilibradas, nós temos também esses estados a serem equilibrados. Então esta oscilação é uma preparação para nós começarmos a uma certa altura a equilibrar esses estados e a fundir esses estados. Porque nem toda dor a gente pode expulsar. Há dores que têm que ser resolvidas em nós mesmos. E esta dor vai ser resolvida é quando o estado contrário ao da dor entra em equilíbrio com a dor. Isto fica assim como os dois pratos de uma balança, a dor e a não dor em nós. Então aquilo vai se fundindo, aquilo vai se sintetizando e claro que aí vai prevalecer sempre o bem. Quando prevaleceu o bem, quando prevaleceu a saúde, é sinal que a dor foi transmutada. A dor não foi expulsa, a dor foi transformada. A dor foi transformada em não dor. E isto acontece dentro dos seres. Isto já é um estágio que exige do ser maior controle, maior dedicação, muita renúncia e muito desapego por si próprio. Porque você está com este processo, se você não tem desapego por si próprio, a uma certa altura o ego pergunta: mas afinal, por que eu estou passando por isto? Eu não precisaria estar passando por isto. Esta é a mentalidade do ego. Agora, o ser interior, se já está preparado, se está maduro, é nessas situações que ele se realiza. É nessas situações que ele cresce. Então, se a gente é uma alma não madura, a gente pergunta mesmo: mas por que tem que passar por isto? Mas se a gente já é uma alma madura, encontra nisso a própria alegria, a própria razão de existir. Encontra nisso a razão do seu serviço. É uma questão de idade da alma, é uma questão de amadurecimento da alma. E é bom que todos nós ouçamos estas coisas, porque todos nós vamos chegar um dia nestas situações. E o quanto antes compreendermos essas situações e nos abrirmos para elas e aceitarmos, quanto antes vamos servir a humanidade, vamos servir ao mundo. E vamos nos libertar desta condição humana de não saber onde está e o que está fazendo e para onde vai. Porque é através destas provas, é através desta aprendizagem, é através desta vida interna consciente, é através disto que o ser interior vai se libertando da ignorância e vai entrando em um nível e uma faixa de consciência e de luz para poder se liberar daquilo que é a ignorância para participar ativamente, conscientemente da evolução. Sim. Claro, você não pode desapegar-se de si própria antes de se desapegar das coisas. Primeiro nós começamos a nos desapegar das coisas. Depois começamos a nos desapegar das pessoas. Depois das ideias, dos costumes, dos hábitos. É uma gradual evolução. É uma série de desapegos. Quando você já se desapegou das coisas, das pessoas, das ideias, das situações, enfim, quando estas coisas que são mais simples, você já as liberou, aí chegou o momento de você se liberar de si, de você renunciar a si, de você ficar desapegado de si. Isto vem depois. E você vai se desapegando de si à medida que vai vivendo certas provas. Vêm as provas adequadas para você se desapegar de si. E aí você vai se desapegando aos poucos também, gradualmente. Mas ninguém vai se desapegar de si enquanto está apegado a coisas materiais, enquanto está apegado a pessoas, enquanto está apegado a situações e a coisas mais sutis. Depois que a gente se desapega de tudo isto, é que começa o desapego de si próprio. Um dos estágios do desapego de si próprio é que as coisas vão acontecendo em nós, é como se estivesse acontecendo fora. Nós não somos tocados por aquilo. Nós estamos no nosso plano, na nossa posição, e as coisas estão acontecendo em nós. Coisas várias. Isto quer dizer que nós já estamos nos desapegando de nós. Os nossos corpos, os nossos núcleos de força vão passando por certos processos e isto não toca tanto a nossa consciência. Isto quer dizer que nós estamos nos desapegando de nós. Quando nós vamos nos desapegando de nós, nosso processo não para. E o processo dos corpos também não para. Mas é diferente, porque é um processo evolutivo dentro de um esquema geral de evolução da matéria e que nós estamos ali praticamente como espectadores. E quando podemos, damos uma ajuda, como se não fosse nós. Aquilo é um processo da matéria. Aquilo não é um processo íntimo nosso. Então aí nós estamos já nos desapegando de nós.
E a vida é como um sonho?
Que a vida fica como um sonho?
Sim, mas
está passando. Ah, sim, mas que a vida é um sonho, isso é uma das primeiras coisas que a gente descobre, não? Isto aqui é como um sonho, para alguns um pesadelo. Mas para isto aqui é como um sonho. Vai chegar o momento em que a gente acorda. E o que se pode fazer para desenvolver uma gratidão genuína e profunda por tudo, inclusive pelas provas? Bem, se a gente quiser isto sinceramente, se a gente realmente quiser que isto aconteça, isto vai amadurecendo e isto vai então surgindo. É uma questão de amadurecimento da consciência, não é só uma questão de vontade da gente. A gente tem vontade e vai acontecendo um amadurecimento. A consciência amadurece e a gratidão emerge bem naturalmente. Precisa fé neste processo. A fé é muito importante. Mais alguma coisa? Pois não.
Como é que fica a questão do autocontrole?
Do autocontrole? Você começa com as coisas mais simples. Não queira se autocontrolar numa coisa que você considera difícil ou importante, em princípio. Você começa como exercício a se autocontrolar nas coisas que você considera mais simples. Isto é, se você opta por controlar uma coisa, deve ser uma coisa sobre a qual você possa realmente realizar isto. Começa assim, sem ambição. Aí você vai controlando gradualmente várias coisas. E aí a sua capacidade de se autocontrolar vai crescendo. E a uma certa altura você chega nas coisas que hoje você não garante que poderia controlar. Mas você chega lá, treinando naquelas coisas em que você pode fazer. Mais alguma coisa? Quando sonhamos sem imagens... Ah, quando nós sonhamos com imagens... É porque nós estamos sonhando no plano etérico, ou estamos sonhando no plano astral. Quando nós começamos a sonhar no plano mental, as imagens começam a mudar. Começam a desaparecer as cores, começam a desaparecer os sons, as imagens vão ficando abstratas, E à medida que o sonho vai subindo pelo mental acima, as imagens vão até desaparecendo. Quem sonha em preto e branco já está nas vésperas de começar a sonhar sem imagem. Dali por diante começa uma série de experiências mentais sem imagem. E o que a gente vai então passando pela experiência, o que era imagem vai sendo substituído por uma outra forma de saber o que está se passando. Isto acontece no mental. Isto é um processo no mental. E claro que se você no mental, se você ainda sonha com imagens em branco e preto, se você ainda sonha com imagens e você depois percebe que está sonhando, mas que não tem imagens, você já está ali aprendendo um outro tipo de percepção, uma outra forma de estar diante do que acontece. Quem sonha sem imagens, já com bastante tranquilidade, quem sonha sem imagens normalmente, já está preparado a perceber as coisas antes das coisas se mostrarem, antes das coisas tomarem forma. Então, se você já sonha sem imagem, você pode aqui já perceber uma coisa antes que ela aconteça. Esta é a relação. Quem são os anjos? Pergunta uma pessoa. Qual é o seu trabalho? Bem, isto é uma das evoluções misteriosas para o homem. E existem até doutrinas sobre os anjos, mas isto tudo é especulação, porque não se sabe realmente com precisão o que é isto. Mesmo esta nova forma da gente desenvolver espiritualidade com a ajuda dos irmãos do cosmos, extraterrestres ou intraterrenos, mesmo nesta nova forma, nós não sabemos se estamos lidando com arcanjos ou se estamos lidando com seres humanos muito evoluídos. Então, a uma certa altura da evolução, a evolução humana se confunde com a evolução angélica. Não sabemos, por exemplo, se um Nicolás é da linha humana ou se é da linha angélica, ou se é da linha humana com consciência de arcanjo. Então, isto é muito pouco claro para nós na evolução humana. Mas o que a gente pode dizer com uma certa segurança é que estes seres angélicos têm o seu campo de ação nos planos espirituais, e a ação deles é toda no espiritual. Não existe um anjo agindo aqui, como o homem ignorantemente crê e pensa. Estes anjos estimulam a nossa evolução no plano espiritual. Agora, pode acontecer que um ser que nos ajude no plano espiritual e que tenha a sua consciência focalizada no espiritual, que ele, de lá, ou através de alguma projeção sua, que ele transmute cargas psíquicas do plano mental e até do plano astral. Mas um ser destes está transmutando coisas no plano astral, não se pode dizer que ele esteja no plano astral. Ali tem um reflexo dele, ou uma projeção, ou algum raio que ele enviou para fazer aquele trabalho. Então, todas essas visões de anjos no plano astral, no plano mental, não digamos que isso seja fantasia, mas isso são projeções. Projeções que podem nem ter sido emitidas de anjos. São projeções até de formas, pensamentos nossas sobre os anjos. Seria bom que a gente tivesse os anjos lá em cima e não misturasse com as nossas visões e com as nossas percepções. Seria bem mais seguro. Nós poderíamos contatá-los, não é que são separados de nós, distantes de nós, a ponto de nós não podemos contatá-los, não podemos percebê-los, não é isso. Mas nós podemos começar a ter uma impressão sobre eles, podemos eventualmente começar a sentir uma presença que nunca é muito definida, porque os nossos canais de contato não são perfeitos, estão se purificando, né? Estão se sublimando. Então, há contatos, mas nós temos que ser humildes, modestos, e estarmos sempre vendo se estamos sendo mais ou menos autênticos. Quando é que estamos sendo autênticos? Estamos sendo autênticos quando nos transformamos ao fazer estes contatos. Então, se nós nos transformamos, se nós evoluímos, se nós nos sentimos mais humildes, se nós nos sentimos mais livres, então os contatos são autênticos e estamos realmente contatando algo mais perfeito, melhor. Mas isto se vê pela transformação que nós fazemos. Porque se nós temos um contato com uma energia mais forte, ou se nós temos um encontro com algo mais evoluído, nós não saímos dessa experiência como entramos. Nós estamos já num outro ponto em seguida. E nós então percebemos que muitas coisas se liberaram em nós, que muitas coisas mudaram, se transformaram, que as nossas reações não são mais as mesmas. Os nossos desejos não são mais os mesmos. Os nossos interesses não são mais os mesmos. Então, realmente, estivemos em contato, em diferentes graus, com algo mais avançado, com algo mais evoluído. E isto é possível, até um certo ponto, quando nós estamos realmente concentrados nas realidades internas. E quando estamos vivendo as realidades externas a serviço, ou porque temos que fazer isto, mas bem neutramente, estar nas realidades externas como se não estivéssemos, estar no mundo sem ser do mundo, como disseram. Então, se nós estamos no mundo sem ser do mundo, se nós estamos diante das realidades normais externas como se não estivéssemos, aí nós começamos a nos aproximar da parte interna da realidade. E é aí que a gente começa a encontrar estas coisas, não é aqui fora. Precisa que nós internamente estejamos diante dessas outras realidades, das realidades sutis, das realidades internas, invisíveis. Se estamos em contato com isto, então podemos até estar diante dessas coisas materializadas aqui. Mas precisa que nós estejamos em contato com a realidade deles, com a realidade dos níveis deles, senão como podemos vê-los, senão como podemos encontrá-los. E precisa também, parece, que além de nós estarmos bem focalizados nesta realidade interna, que a gente esteja bem mais livres de conflito do que estamos normalmente. Esses conflitos normais dos seres, isto impede que você esteja em contato com seres mais perfeitos ou com seres mais sutis. A presença de conflitos em todos os níveis, isto impede que você entre em contato com isto. Então, na prática, nós teríamos que ir nos desapegando dos nossos conflitos, teríamos que ir deixando os nossos conflitos caminharem paralelos, não é? Não devíamos nos envolver com os nossos conflitos. Note que a gente não está dizendo que a gente precisa não ter conflito, porque isto, com as nossas células herdadas, com o nosso código genético animal e com tudo aquilo que vem conosco, que nem era nosso, átomos, materiais que vêm de reservatórios gerais de átomos, que a gente não sabe o que aconteceu com eles. Então, nós não temos mão sobre esses conflitos, sobre certos conflitos. Sobre alguns temos, mas sobre outros não temos. Isto não é importante. O importante é que nós, como consciência, estejamos ausentes desses conflitos que se passam nos nossos corpos, que se passam no nosso ser mais externo. Então, é a nossa atitude diante dos conflitos dos próprios corpos, é a nossa atitude diante da situação das nossas células materiais, mentais e emocionais. Se a gente está em tudo isso como se não estivesse, e se nós estivéssemos mesmo realmente em busca de outra realidade, de outro nível de realidade, então aí esses contatos podem ser possíveis, porque nós podemos ter também um karma favorável para isto, podemos ter intercessores nos planos internos que nos ajudem a fazer esses contatos. Então são conjunturas muito individuais e que às vezes não se repetem de pessoas para pessoa. Cada pessoa é um processo, cada pessoa é um caso. Então eu não posso generalizar a todos o que se passa comigo, porque eu tenho a minha forma de ver, eu tenho a minha forma de viver, tenho a minha forma de estar diante do que acontece, e a do outro pode ser diferente. E sendo diferente vai determinar outras coisas. Eu não posso, por exemplo, falar num processo psicológico em nome de um outro, pois não sou eu que estou vivendo. Como é que eu sei? Eu estou vivendo o meu, e o meu processo é que para mim é uma referência. Assim é com as coisas espirituais. Então, se eu tenho uma experiência no campo espiritual, aquilo é uma experiência individual, particular minha. Nem todos podem ter a mesma experiência. E a minha situação não é igual a de ninguém. Então, nestas coisas espirituais, a gente pode mal falar de nós. Mal falar, porque não, nem se sabe se está entendendo o que está se passando conosco. Que dirá do outro? Claro que pode se abrir uma visão, que pode haver uma inspiração, pode haver uma intuição, pode haver um contato, tudo isto pode haver. Mas nós temos que estar realmente bastante vigilantes para não deixar que os conflitos tomem conta, que os conflitos surjam, aumentem. Isto nós teríamos que estar, não digo controlando, mas ofertando isto, entregando isto, nos desapegando disto, para não deixá-los crescer, não deixá-los tomar mais corpo, não deixarmos isto criar sérios obstáculos. E se nós temos então todas essas intenções, se nós temos esta aspiração de não nos deixar atrapalhar pelos conflitos, de estarmos diante das realidades internas, se nós temos toda esta aspiração, tudo isto ajuda, tudo isto vai determinar, tudo isto pode abrir caminho. Mas nesse campo espiritual, nós nunca teríamos que dizer: eu estou fazendo isto, então vai dar este resultado, porque nesse campo não sabemos nada. Racionalmente não sabemos nada. Então tudo o que se faz é incondicionalmente. Tudo o que se faz, tudo o que se projeta, aspira, é incondicionalmente, é sem condicionar a ter resultados, sem fazer uma coisa para que aconteça isso. Isso no campo espiritual não é bem assim. São outras leis lá. E com os anjos, então, é isto e mais coisas, porque não é a mesma evolução nossa. Um anjo não é como um irmão do cosmos que veio da linha humana. Os anjos não sabemos de onde vieram. Então é outra linha, embora estejamos todos no mesmo Pai. Mas são coisas desconhecidas para nós, e que nós só vamos conhecendo, só vamos nos aproximando dela, com muita humildade, com muita calma, com muita vida incondicional, com muito serviço incondicional, e sem estarmos esperando alguma coisa. Porque esta espera pelas coisas pode ser legítima, no seguinte sentido: se nós karmicamente tivermos direito a algo, talvez internamente a gente saiba que vai passar por aquilo. Mas nem sempre a gente sabe porque conhece o karma. A gente pode pensar que sabe, porque está imaginando, porque está desejando, está querendo, então é um outro caso. Bem, no caso dos anjos conosco, isto é muito mais sutil. Agora, como eles nos estimulam no plano espiritual, segundo o pouco que sabemos, como eles nos estimulam no plano espiritual, todo esse nosso processo espiritual pode estar abençoado por eles, pode estar sendo ajudado por eles, pode estar havendo aí um estímulo, um impulso, mas tudo isso no campo espiritual. Então, é preciso que a gente esteja muito inclinado para esta realidade mais sutil, para esta realidade mais interna. Porque aí, eventualmente, começamos a estar mais conscientes dessas coisas. Mas a gente não fica consciente aqui. A gente fica consciente no plano espiritual. E do plano espiritual pode haver um reflexo que grave aqui no consciente. Mas nada disso é aqui, não. Então, é lá. E pode haver um impulso, pode haver um reflexo, pode alguma coisa chegar até aqui e você ter uma impressão. Mas não pense que isto aqui é muito real. Isto é um reflexo do que está acontecendo num outro plano. A realidade é lá, o encontro é lá. Mesmo que se materialize aqui, que aconteça alguma coisa aqui de real ou de mais ou menos real, é tudo lá que se cria e que se vive. Precisa ter muito cuidado com isto, porque nós podemos aqui, dentro desses corpos materiais, principalmente dentro do corpo mental, podemos nos iludir muito facilmente com estas coisas. Mas tendo uma aspiração a não se iludir, tendo cuidado de não se iludir e contando na fé com muita ajuda daqueles que já transcenderam todos esses estados intermediários onde nós vivemos. Então, contando com isto, tendo muita fé nisto, as coisas podem ser muito positivas. E nós podemos ter, então, uma relação muito positiva com todas essas realidades.